desnutrição infantil. Provoca maior hospitalização de bebês dos últimos 14 anos no Brasil, segundo dados da Fiocruz. Estudo mostra que em 2021 foram 8 crianças de até 1 ano de idade levadas ao hospital todos os dias por falta de comida. Mas se a gente olhar mais de perto o estudo, há um recorte ainda mais cruel, não é? Bebês negros, pretos, pardos respondem por 2 de cada 3 internações. A taxa pior taxa registrada no Nordeste, 50% acima da média nacional, enfim, uma tragédia, não é? Converso sobre o assunto com o doutor Arthur Delgado, que é chefe da unidade intensiva do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nosso especialista convidado. Eu fiz um resumo bem breve aí deste estudo, mostrando essa tragédia, não é? E as consequências, né, de um bebê com até 1 ano de idade passar por essa situação, em boa parte das vezes se recuperar, mas o prejuízo que isso traz para o desenvolvimento da criança. Enfim, o senhor acompanha isso muito de perto, é chefe da unidade intensiva. Quanto tempo um bebê leva para se recuperar de uma situação como essa, doutor?
Suas informações, como sempre, muito precisas, Luxania, isso que você enfatiza é extremamente relevante. Uma criança que interna, né, por um quadro de desnutrição, principalmente uma subnutrição, que é uma espoliação calórico-proteica, né, que normalmente esses pacientes apresentam, tanto dos nutrientes chamados macronutrientes, como os micronutrientes, vitaminas e oligoelementos, ou seja, essa criança tem uma espoliação em todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento corpóreo, facilitam a essa criança adquirir infecções, principalmente infecções respiratórias e gastrointestinais, que acabam deteriorando ainda mais a condição nutricional dessas crianças. Então, aparece um ciclo vicioso, né? Desnutrição, infecção, uma coisa levando a outra. Desnutrição predispõe à infecção e a infecção predispõe à maior desnutrição. Então, esses pacientes internam, né, normalmente aí infectados, né, na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva e apresentam uma evolução muito mais difícil, né, do que uma criança bem nutrida, que a gente chama de criança eutrófica. Elas têm mais dificuldade de debelar esse processo infeccioso, de se curar, né? Normalmente, frequentemente apresentam hipoglicemia, hipotermia, que também dificulta o controle do quadro clínico dessa criança, e frequentemente estão desidratadas, né? Normalmente associado ao quadro de desnutrição, e com o que a gente chama de distúrbios hidroeletrolíticos, alterações no sódio, potássio, cálcio, magnésio. Ou seja, são crianças que vão ter frequentemente uma internação prolongada no hospital para que elas se recuperem, né? E isso afeta com certeza o seu crescimento e seu desenvolvimento.
Uhum. E às vezes se recuperam e mais à frente podem ter o problema novamente. Eu sei que 700 mil crianças, segundo uma outra pesquisa, olha, com menos de 5 anos tem algum problema de desnutrição no país. Então é um problema de saúde gravíssimo, né? Sem nutrição, a criança não se desenvolve, não tem como, né, se preparar, por exemplo, para os estudos, para o ensino. Agora, doutor, deixa eu entender, até 1 ano de idade, quer dizer, a gente está aqui pensando, né? Então a criança tem basicamente que se alimentar de leite materno, mas a mãe também às vezes passa por uma imensa dificuldade. Também tem problema de desnutrição ou de alimentação, né, comprometida, isso acaba impactando?
Excelente questionamento e colocação, né? Então, medidas de saúde pública, né, são extremamente importantes, né, para que se controle o problema da desnutrição no Brasil e no mundo. Uhum, né? Uhum. Então, um estímulo a um pré-natal adequado, a gestante ter um atendimento adequado é extremamente relevante. A criança nascer pequena para a idade gestacional, com baixo peso, ela já nasce desnutrida. E isso vai impactar seguramente, né, durante toda a infância, essa criança que nasce com baixo peso. Agora, se nós podemos tomar uma atitude que é extremamente importante para a prevenção da desnutrição na infância, principalmente no primeiro ano, como profissionais de saúde, é o estímulo do aleitamento materno. O leite materno, estímulo aleitamento materno, é extremamente importante, porque mesmo mães desnutridas, como você colocou muito bem, conseguem produzir um leite de composição absolutamente adequada para o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, o aleitamento materno, preferencialmente de forma exclusiva nos primeiros 6 meses, é extremamente importante na prevenção da desnutrição, né? Condições para essa gestante, depois desta mãe que amamenta, conseguir amamentar de forma adequada, é extremamente importante. E para isso precisa de orientação, precisa de reforço, né? Precisa de um cuidado todo especial para que essa mãe consiga amamentar de forma adequada. Outra coisa muito importante, Sim. Após os 6 meses, é a introdução de alimentação complementar adequada também, né? Então, a criança receber alimentação complementar ao aleitamento materno de forma adequada para que ela consiga adquirir todos os nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento. E quando a gente fala crescimento e desenvolvimento, é principalmente crescimento e desenvolvimento cerebral, para que ela tenha sua cognição adequada e seu desenvolvimento completo.
Bom, como eu disse no início, doutor Arthur, tem um recorte ainda mais, né, perverso disso tudo, que é, e está obviamente ligado à questão da pobreza, então, bebês negros, pardos, do Nordeste, não é? Essa taxa é maior no Nordeste. Olha, em números absolutos foram 2.939 crianças. Pensa nisso, né? De até um ano precisando de internação, isso em 2021. Então, olha só, e tem essa questão da situação mais complexa registrada no Nordeste, onde o número de hospitalizações está 51% maior do que a taxa nacional. Tem internações também nos centros urbanos, quer dizer, é um problema generalizado, mas no Nordeste mais grave, quer dizer, está relacionado, isso tudo está interrelacionado, né? Então, não tem acompanhamento antes, durante a gestação, vive numa situação de pobreza, de dificuldade, às vezes de miséria, passa necessidade. Então, a gente voltou a ter esse problema, né? Que a gente parecia que estava com isso mais ou menos, essa equação mais ou menos resolvida, né? Então, queria que o senhor comentasse sobre isso também. As regiões mais pobres, os mais pobres estão sendo mais afetados.
Infelizmente, você está absolutamente correto, Roxane. E veja, essa é uma necessidade de envolvimento de governo, sociedades científicas, universidades, né? Para realmente tentar minimizar isso, porque é o nosso futuro, como você colocou muito bem. Isso ocorre em todo o Brasil, né? O Brasil tinha diminuído, né, suas taxas de internação de crianças com esse grau de desnutrição. Infelizmente, teve um aumento muito grande, conforme é muito bem relatado, né, pelo Observa Infância, esse observatório tão importante, né? Denotando que isso ocorreu de forma muito aumentada no ano de 2021. Então, o Brasil inteiro apresenta bolsões de pobreza, mesmo nas cidades, nas grandes capitais, em que a taxa de desnutrição é muito elevada. E seguramente essas crianças vão chegar aos hospitais, né, apresentando quadros infecciosos relacionados à sua condição nutricional, à sua condição de desnutrição, vão demandar uma internação prolongada e vão ter o seu crescimento e desenvolvimento muitas vezes comprometido. Então, medidas básicas, né, numa pirâmide aí de prevenção e tratamento, né, dessas crianças, é muito importante garantir para ela vacinação adequada, estímulo ao aleitamento materno, saneamento básico para que ela não coma nenhuma comida contaminada que possa levar a quadros de diarreia aguda e piorar sua condição nutricional. Então, investimento em saneamento básico é extremamente importante, e o acompanhamento, inclusive estímulo à vacinação, para que outras infecções não piorem ainda mais uma condição nutricional já comprometida.
E ações na área da saúde, doutor Arthur, também podem auxiliar para ir até essas mães com orientações, né? Porque a saúde tem que estar presente aí nesses primeiros anos. Então, o SUS, se não fosse o SUS também, a situação às vezes seria pior, quer dizer, mesmo que haja um atendimento né, não tão frequente, mas existe algum tipo de atendimento. Quer dizer, ações na área da saúde também são importantes para ir até esses mais, essas mães mais vulneráveis, essas famílias mais vulneráveis.
Você tem absolutamente razão, né? O investimento em atendimento básico, demonstradamente, é essencial para que nós tenhamos uma prevenção desses quadros. Ou seja, precisamos chegar a essas famílias que não são atendidas, o atendimento básico, a facilidade de atendimento básico, a orientação, cartilhas, né? Coisas que estimulem o aleitamento materno, né? A explicação de como amamentar, né? A explicação sobre vacinação, a importância, tudo isso faz parte do atendimento primário, atendimento básico para essas famílias que necessitam.
A saúde pública, né? Vacinação é fundamental e a gente está com uma diminuição da taxa de vacinação, de cobertura vacinal, né? Que é outra preocupação. Tem um dado, doutor Arthur, para a gente começar a encerrar a conversa aqui, que no meio disso tudo parece ser positivo, quer dizer, apesar do aumento das internações, a mortalidade infantil não cresceu. Isso quer dizer que essas crianças com atendimento correto, a tempo, elas conseguem se recuperar desse estado. Isso não quer dizer que não vai ter consequências lá na frente, né? Como o senhor já enfatizou. O atendimento pode trazer resultados, né? Atendimento básico do básico, né?
Sem dúvida. O SUS desempenha um papel relevante, né? Mas nós temos que lembrar que essas crianças, quando internam, elas têm seu crescimento e desenvolvimento prejudicado, e a medicina preventiva, né? Aquela medicina que evita a internação, que evita o acometimento infeccioso, que evita inclusive o gasto excessivo, né, que essa internação leva, é muito mais adequado a parte preventiva, né, as medidas de prevenção para que essa criança não necessite realmente internar. Óbvio que internando, ela precisa ser muito bem cuidada e o SUS está fazendo esse seu papel com relevância. Mas as medidas preventivas são mais baratas e muitas vezes mais eficazes. É melhor não ficar doente. Não, vacinação, aleitamento materno e atendimento básico de saúde é muito importante e mais barato.
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos, doutor Arthur Delgado, que é chefe da unidade intensiva do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, faz parte, né, do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor Arthur.
Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês.